todos e todas ligados aqui na Áudio Ativo. Eu sou o Adriano Assunção. Está começando mais uma edição do nosso queridíssimo pontapé inicial de segunda-feira. Muito bom estar de volta fazendo o programa. Hoje de uma forma um pouco diferente, né? Uma forma um pouco mais express. O programa vai ser um pouquinho mais rápido, porque, né, final de período sabe como é que é. Segunda-feira, dia 27 de junho, dia do Quadrilheiro Junino. Isso mesmo, do Quadrilheiro Junino. Um grande abraço a toda a galera que faz a festa nessa época do ano. Dançando, pulando fogueira, fazendo tudo o que é de bom. O Fred, que é um exímio quadrilheiro, né? O nosso queridíssimo Fred me mandou uma foto hoje no privado dele vestido de noiva na época de festa junina. Grande foto. Se nosso post no Instagram tiver 20 likes, eu libero aqui no WhatsApp da Áudio Ativo, né? Obviamente que eu não tô sozinho. Não tô sozinho mais ou menos, né? Tô sozinho remotamente só. O Vitor e o Fred não estão comigo hoje, mas eles mandaram seus áudios, mandaram suas gravações. E a gente vai fazer um programa muito legal pra você hoje. Mas antes de tudo, a gente tem que falar sobre o nosso jabá, né? Tem que fazer o nosso jabá falando sobre o nosso Instagram, @audioativo.eco, e também o nosso site, audioativo.com, onde vai ter a programação de esporte e também de cultura para você se deliciar com a nossa programação. E para começar o pontapé, né? Vamos falar um pouco sobre o jogo do Fluminense contra o Botafogo, né? O grande clássico do final de semana, que deu Fluminense. O Fluminense foi até o Engenhão, venceu por 1-0 na grande despedida do Luiz Henrique, o menino camisa 11, que vai lá pro Real Betis, né? Vai fazer agora sucesso para a Europa. Com gol do Manuel. Manuel, bem no finalzinho do jogo, depois de um bololô lá na área, ele acabou driblando o goleiro, né? A gente viu o Manuel, o zagueiro, driblando o goleiro e metendo pro fundo do gol. O Fluminense chegou a ter quase 75% de posse de bola, né? Realmente, o Botafogo no começo da partida até que demonstrou uma certa vontade, mas depois o jogo foi só do Fluminense e o time do Fernando Diniz mereceu essa vitória. Eu ouso dizer que mereceu essa vitória. E quem traz informações sobre esse jogo é o Fred.
O Botafogo entrou muito retrancado, chamou o Fluminense para o jogo, né? O Diniz gosta disso e criou muitas chances, como ele costuma fazer. Esse cenário favoreceu a tricolor, né? Que poderia ter feito muitos gols se tivesse trabalhado melhor nas finalizações. Conseguiu somente um, e um golaço, né? Aquele corte no zagueiro no goleiro, só dois jogadores conseguiriam fazer, que é o Manuel e o Ronaldo Fenômeno. Enfim, foi uma partida muito boa pro Fluminense em todos os sentidos, não só na vitória com o golaço, mas também porque ficou visível alguns pontos que o time pode melhorar, principalmente a finalização, né? E também talvez uma troca de passes mais efetiva, né, contra esses times recuados, como foi o jogo Botafogo, ser menos previsível. Mas isso é uma coisa que eu confio muito no Diniz. Diniz trabalha muito bem isso em seus times e vai melhorar, com certeza. Acho que o Fluminense pode ficar no G4 do Brasileirão esse ano, sem muito esforço.
Acho também que tem tudo para ficar no G4. Acho que o Fluminense tem dado uma boa... cada partida mais parece que tá com o cara do Diniz. Isso às vezes pode até parecer negativo, né? Pode até soar como de forma pejorativa, mas o trabalho do Fernando Diniz no Fluminense tá se pagando muito bem. Concordo muito na parte que o Fred falou, de que alguns passes parecem não ter tanta efetividade. Muitas vezes a gente via as jogadas com o Fluminense na partida o tempo inteiro, sem serem diretas, né? Muitas vezes tinha que se basear no John Arias direto pela ponta esquerda, fazendo as jogadas, tanto que ele foi eleito o craque da partida, né? Pela Rede Globo. Mas no geral, o Fluminense realmente mereceu a vitória, mas é isso, o Fluminense precisa melhorar muito na efetividade dos passes. E, como o Fred falou também, um golaço do Manuel, né? E já para os lados do Botafogo, a situação está bem diferente da do Fluminense, né? O Fluminense conseguiu essa vitória, conseguiu reforçar o bom trabalho do Diniz. O Botafogo está se vendo agora em maus lençóis. Com essa vitória, o Botafogo ficou só na décima colocação, com 18 pontos. E a perda de oportunidade durante a partida, né, nos lances com o Matheus Nascimento, lances com o Saravia, que o Saravia teve uma hora que ele tem um cruzamento meio esquisito, né, essa perda de lances em jogadas de contra-ataque custaram um pouco a vitória, né? O Botafogo poderia muito bem ter aproveitado a parte que a gente falou dos passes sem objetividade do Fluminense e conseguido, através do contra-ataque, a vitória. Mas acabou que não veio e o Botafogo agora se vê um pouco desolado, né? A equipe de Luiz Castro, essa vitória, uma vitória em clássico sempre é bem acachapante. E além da derrota, alguns problemas nas contratações, nos planos de contratações, vieram à tona, né? Mas quem vai falar muito sobre isso é o nosso amigo Vitor Bastos.
Que semana pro torcedor do Botafogo, viu? 1-0 diante do Fluminense, né? Perdeu de 1-0 pro Fluminense com gol do zagueiro Manuel aos 82 minutos dentro do Nilton Santos. E o Botafogo teve apenas 21% de posse de bola. com 9 chutes e apenas um deles em direção ao gol, né? Mesmo com essa pouca porcentagem de posse de bola, o Botafogo iniciou a partida até que bem. Viu com o Matheus Santos perder oportunidades, assim, realmente muito questionáveis, né, no último terço do campo. Porque, por exemplo, teve um lance que ele poderia simplesmente ter tocado a bola para um jogador do Botafogo que estava muito melhor posicionado, sem marcação, e que poderia ter trazido muito mais perigo ao goleiro Fábio. Mas o Matheus Nascimento decidiu chutar e chutou para fora, sem perigo algum para o goleiro do Fluminense. Realmente, né, essas decisões no último terço do campo fizeram o Botafogo perder oportunidades que contra o Fluminense não podem ser perdidas. Agora, com essa derrota, o Botafogo se encontra na décima posição com 18 pontos. Outra situação, né, ruim foram os dois nãos que o Botafogo recebeu. O primeiro, do James Rodríguez, né? O Botafogo conseguiu achar um valor com a equipe do James lá do Catar, mas o próprio jogador decidiu não vir para o Brasil para jogar pelo Glorioso. Isso porque ele ainda tem o sonho de se manter ativo na Europa. O James, um baita jogador, né? Surgiu no Porto, foi para o Mônaco, brilhou no Real Madrid e no Bayern de Munique e agora se encontra lá no Catar. O James fez uma baita Copa do Mundo de 2014, acho que faria uma grande diferença nessa equipe do Botafogo, mas como não aceitou vir, vai ficar apenas no e se, né? E se viesse o James aqui para o Brasil? Seria uma baita contratação. Outra contratação que não aconteceu, não vai acontecer, e que vai ficar apenas no imaginário do torcedor do Botafogo, foi o israelita Zahavi, né? O atacante do PSV decidiu não vir para o Brasil, isso ainda por questões familiares e por questões de segurança, até porque, né, o CT do Botafogo foi invadido nesses últimos dias e isso pesou muito nesse não do jogador de Israel para John Textor. A gente sabe, né, que a oferta do Botafogo era muito boa, muito até maior do que de outras equipes da Europa, né, e de Israel, mas o jogador decidiu dizer não para o Botafogo. E agora, né, com esses nãos, o Botafogo se vê desamparado, né, na questão de contratação. Não, eu acredito que provavelmente o John Textor tem um plano, né, para reforçar a equipe, e agora basta ver quem que o Botafogo vai atrás e como que vai reforçar esse elenco. O Botafogo está fazendo um campeonato para se manter na Série A e está conseguindo fazer isso, mas precisa melhorar ainda muito para chegar na glória que tanto sonha, que é conseguir ganhar algum título, né, depois de tantos anos apenas esperando.
É, azar no jogo e também azar nas contratações, né? O Botafogo não vai conseguir trazer o Ramos, muito menos o Zahavi. É uma perda, né? Eu acho que seriam dois jogadores que somariam bastante no nosso futebol brasileiro. É sempre bom ver esses ídolos da Europa vindo aqui pro Brasil. Mas é isso, o Botafogo perdeu no jogo, perdeu nas contratações e agora enfrenta uma semana um pouco difícil. Mas parando um pouco de falar sobre o Fluminense e sobre o Botafogo, né, sobre o grande clássico do final de semana, vamos falar um pouco agora sobre o Flamengo, que jogou contra o América Mineiro aqui no Maracanã e ganhou por 3-0, né, com gols de Gabigol, de Arrascaeta e de Marinho. O Gabigol ainda chegou a perder pênalti e saiu até vaiado pela torcida, né, fez o gol, mas saiu vaiado. Ele perdeu muitas oportunidades durante o jogo, né, acabou perdendo muitos gols cara a cara e a torcida tá ficando um pouco impaciente, né, com o Gabigol. Quem também fez uma boa atuação foi o Pedro. O Pedro que deu assistência pro Gabi, né, pro Gabi só empurrar para dentro do gol, realmente foi uma vitória muito impactante do Flamengo, que estava tendo uma sequência ruim de resultados. Mas nem tudo são flores, e o Flamengo está enfrentando um surto de Covid um pouco antes de viajar para enfrentar o Tolima pela Libertadores. E novamente o Vitor vai falar um pouco sobre isso.
Bem, o Flamengo venceu na última partida por 3-0 diante do América Mineiro, primeiro gol do Gabigol, com assistência do Pedro numa jogadaça de pivô, né, que o Pedro é craque, isso todo mundo sabe. E além do gol, né, do Gabigol, ele também perdeu um pênalti. E grandes oportunidades de gol, saiu vaiado pela torcida, até declarou no final que já foi vaiado por todas as torcidas do Brasil, porque a torcida do Flamengo vaiou ele na saída de campo. Realmente, apesar do gol, não fez uma boa partida. Já o Arrascaeta fez o segundo gol num contra-ataque rápido, numa jogada entre o Pedro, Everton Ribeiro, e passa para o Arrascaeta, que cravou e fez o 2-0. E para finalizar, o terceiro gol já do Marinho, aos 91 minutos da partida, e foi um mini míssil aleatório bem no canto, no estilo que ele gosta, né? puxa da ponta para o meio, perna esquerda e caixa. O Marinho, né, que na minha opinião, assim, é uma contratação que veio para somar na equipe do Flamengo, né, no elenco do Flamengo, não pode ser, pelo menos na minha opinião, a solução dos problemas. Mas se tiver um bom aproveitamento nas próximas partidas, pode ser que nas mãos do Dorival Júnior ele cresça de performance de fato, né? Até porque o Marinho, em 2020, fez um baita campeonato brasileiro, uma baita Libertadores, e se conseguir voltar a ter atuações daquele jeito, realmente vai fazer uma grande diferença no elenco do Flamengo. É fato também de que o Flamengo finalmente convenceu nessa partida, né? Venceu e convenceu. Teve poucas situações aí de realmente defensivas ruins, né? Poucas chances de gol do América que deixaram a torcida encabulada, né? Deixaram a torcida preocupada. E realmente parece que o Dorival Júnior vai encontrando o caminho do ouro aí pro Flamengo, como que ele gosta, como que ele vai ver, né, esse elenco do Flamengo nas próximas partidas. Bem, no próximo jogo o Flamengo vai à Colômbia visitar o Tolima pela Libertadores, né, pelas oitavas de final da Libertadores da América, e conta aí com muitos desfalques devido ao surto de Covid-19 dentro do elenco do Flamengo, né. Já são ao menos 5 jogadores que testaram positivo e provavelmente esse número tende a crescer mais aí para a partida contra o Tolima, né. O Flamengo precisa vencer e precisa garantir esse resultado fora de casa, né, para conseguir uma classificação fácil no Maracanã daqui a 2 semanas. E realmente a torcida clama por uma vitória, clama para passar de fase, né, na Libertadores, e deve ter vida difícil caso se classifique para as quartas. Porque os confrontos aí das quartas para frente do Flamengo são confrontos muito difíceis. Mas é isso. Flamengo venceu, convenceu, e agora contra o Tolima precisa repetir o bom resultado para conseguir de vez fazer as pazes com a torcida do Mengão.
Dando uma lista geral sobre os desfalques por causa da Covid no Flamengo, a lista é Rodrigo Caio, William Arão, Diego Alves, Matheus França, Matheus Cunha, o goleiro Cauã, Fabrício Bruno e também o Daniel Cabral, né? É uma boa lista de desfalques, né? Talvez não faça tanta diferença realmente no jogo contra o Tolima, se a gente for ver, o único jogador que é realmente incontestável é o Rodrigo Caio. O Ilharão é titular, mas a gente sabe como é que é, né? A torcida já tá meio de saco cheio também do Ilharão. Mas é isso, a gente deseja toda a sorte do Flamengo lá contra o Tolima. E agora, para finalizar o programa, vamos falar sobre o Vasco, que não jogou esse final de semana, né? Já tinha tido o seu resultado contra o Operário, e você pode ver tudo lá no pontapé de sábado. Mas o Vasco teve boas notícias, diferentemente do Botafogo, que teve notícias ruins no campo e no extracampo. O Vasco está com notícias boas em todos os lugares. A 777 está cada dia mais fechadona com o clube, né, com o Cruz Maltino. Cada dia mais a parceria 777 e Vasco é uma realidade. E quem traz as informações é o Fred novamente.
Saiu na imprensa que o Vasco e a 777 já assinaram o contrato, o clube vendendo 70% da SAF, e agora uma comissão especial vai analisar o contrato. Pelo que já tinha saído, são 700 milhões investidos, mais 700 milhões de dívidas assumidas pela empresa. Como são 700 milhões por 70%, o Vasco entende que o clube tem uma valorização de 1 bilhão e trata o negócio como 1 bilhão e 700 milhões. E assim, ao meu ver, agora é só uma mera formalidade, né? Em breve o clube vai ser vendido, e num momento muito bom. O Vasco é o único time invicto na Série B e na Série A, vive o seu melhor momento na competição, porque tinha empatado alguns jogos e agora tem uma sequência boa de vitórias, e ainda conseguiu na justiça o direito de mandar o jogo contra o Sport no Maracanã. Tava uma polêmica para saber se o time poderia utilizar o estádio, e deu Vasco, como tem dado ultimamente, né? Vai ser um aluguel de 250 mil, e caso a decisão seja descumprida, a multa é de 2 milhões para o Flamengo, que é o permissionário do consórcio Maracanã.
Como eu disse, né, o Vasco com notícias boas em todos os lugares. Vai ter esse jogo agora no Maracanã, vai comandar o jogo do Maracanã. É uma ótima notícia para o Vasco, né? Realmente, ter um jogo do Maracanã. A gente sabe que em São Januário a atmosfera é vascaína, mas, pelo amor de Deus, né? Ter um jogo no Maracanã também é muito legal. É o estádio do futebol, o templo do futebol. E agora a gente vai ver, mais uma vez, o Vasco voltando a sediar os seus jogos no Maracanã. É sempre muito legal. Tá chegando ao fim o nosso programa, tá chegando ao fim o nosso pontapé inicial express, nossa versão um pouco mais rápida. Queria agradecer muito, muito ao Vitor e ao Fred que não estão aqui. Queria muito que o Fred estivesse aqui. Aquela foto de quadrilheiro me pegou muito desprevenido. Eu queria estar zoando ele agora no exato momento, né? Queria agradecer a você, ouvinte, que está com a gente até aqui, que viu todas as informações sobre o seu time de coração. E também, claro, agradecer ao nosso professor Gabriel Colares, que sempre dá essa oportunidade para a gente fazer o que a gente mais gosta, que é falar sobre o futebol dessa forma irreverente, dessa forma informativa, dessa forma maravilhosa que é aqui na Audioativo. E é isso aí, um abraço e até semana que vem.